15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos está no ar. O Natal é ainda daqui a uma semana, mas tem torcedor que não se aguenta de ansiedade e tá doido para abrir os presentes. Vamos já falar disso, porque hoje tem Brasil no Mundial de Clubes. E quem ganha o presente hoje somos nós, do 11. Anunciamos a participação ilustre do jornalista Thiago Medeiros, torcedor do Internacional, clube que em 2006 já levantou a taça que o Fluminense está em busca essa semana. Bons tempos, hein, Thiago? Seja bem-vindo.
É verdade, Raquel. Muito obrigado.
Olhe, na linha com a gente, o comentarista que diz todas as verdades, Pedro Pincer. Por favor, não vá fazer a desfeita de mencionar o Mazembe hoje, que o nosso gaúcho não merece isso, hein? Olha, já comecei polemizando, né, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Thiago. Prazer trabalhar com você pela primeira vez. E bom dia a quem nos acompanha aqui. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Você vê como eu estou bem acompanhada hoje. Hoje tem Pedro Pincer na linha e aqui ao meu lado, Thiago Medeiros. Eu preciso falar alguma coisa hoje?
Obrigado pela parte que me toca.
Mas, esses dois são demais. Gente, vamos começar falando então das quartas do Mundial de Clubes. E aí, quem fala o quê? Quem pega o Manchester City? Quem pega o Fluminense? Vamos lá.
Eu quero dizer primeiro que eu quebrei a minha bola de cristal, estava completamente desregulada.
Ah, eu lembrei disso.
Porque eu disse que ia dar o Leão, uhum. E o Leão perdeu.
Isso.
Pro, né? E eu disse também que ia dar o Al Ittihad.
E deu ao Al Ahly.
O Al Ahly, quer dizer, então não me pergunte nada, porque a minha bola de cristal não está muito funcionando muito bem, não. É, vamos ver, né? O Fluminense tem tudo para ir à final hoje. O Al Ahly é um time chato, já inclusive ganhou do Palmeiras, né, no Mundial uma vez e tal. É um time muito bem organizado, mas eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, nesse momento os tricolores tremem, ao meu ver, mas eu acho que o Fluminense passa para a final. Assim como o Manchester City também, apesar da fase não estar a melhor, né, no campeonato inglês, eles estão com uma performance que nos últimos anos não vem acontecendo. Tomaram um empate do Crystal Palace nessa rodada última do inglês, aos 49 do segundo tempo, mas eu acho que a final vai acabar sendo entre os brasileiros e os ingleses mesmo.
Então vamos arriscar aqui placares. Pedro e Thiago, o que vocês acham? Como é que vai ser o placar de hoje, Fluminense?
Vai, Thiago.
Olha, vai ser um jogo difícil, viu? Vai ser um jogo difícil porque o Al Ahly tem bastante tradição nesse torneio, já chegou muitas vezes como campeão da África, mas, por outro lado, quase sempre perdeu para brasileiro, né? Só ganhou aquela vez do Palmeiras. Sim. As outras vezes que enfrentou brasileiro acabou perdendo. Então, creio que o Fluminense deve ganhar aí, mas não com muita facilidade. Eu aposto aí num 2-1 para o Fluminense.
Eu acompanho o relator, eu acho que 1-0 e vamos lá. Eu acho que o Fluminense passa, mas realmente vai ser uma partida dura.
E vamos assistir, né? Hoje, 15 horas o jogo, é isso?
É, a transmissão abre 2h35, não sei exatamente que horas a partida começa.
Mas será que dá para acompanhar a TV aberta? Não, né?
Passa na Globo.
Passa na Globo, então dá para acompanhar aí direitinho. Olha, dizem vozes do WhatsApp que eu estou vestida hoje de grená em homenagem ao Flusão, tá? Nem era muito essa intenção, não, mas eu vou torcer sim pro Fluminense hoje, tá? Vou acompanhar também vocês. Vou dizer que vai dar 2-1, foi 2-1?
Para mim, 2-1.
Para mim, 2-1 para ele.
É. Ah, então tá. Vamos anotar então o nosso placar para a gente saber se deu certo aqui a mandinga, né? Ver se sexta-feira a gente tem um resultado aí a favor do Fluminense e vamos torcer com certeza, né? Para dar Brasil aí na final do Mundial. Quem sabe, né? Bom, eu trouxe aqui dois assuntos hoje femininos, tá? Um é legal e um não é muito legal, porque os nossos ouvintes de vez em quando reclamam que a gente só fala de futebol, né? Então, hoje eu vou falar um pouco da Raíssa Leal, que novamente aí, ganhando aí os nossos corações e medalhas e troféus aí pelo mundo, né, Thiago? Raíssa Leal, vice-campeã mundial em Tóquio. Olha que legal.
Muito bem a Raíssa, viu? Aliás, ela está numa fase excelente. O skate feminino brasileiro está sempre se destacando, seja com a Raíssa, seja com a Pamela Rosa, enfim. E a Raíssa realmente está numa fase fantástica, sempre indo para as finais e ou é campeã ou é medalhista.
Exatamente. Aí foi ontem esse campeonato mundial de skate street e ela perdeu para e o Meca Oda, né? Que
Oda,
ficou
isso,
que ficou como campeã e fez então a festa, né, da torcida local, né? Esse campeonato que aconteceu lá no Japão. Muito legal. O que você tem a dizer pra gente da Raíssa? O que você gosta da Raíssa, Pedro?
Na verdade, esse campeonato em Tóquio, já acabou. Foi uma disputa muito, muito acirrada com, uhum, com a Oda, né? Foi ali na última volta, né? Que a japonesa conseguiu o título, né? No título local, na casa dela. Pra você ver como o skate japonês, ele é forte. Você teve a Oda em primeiro, você teve a Raíssa em segundo, e a Momiji, que é a terceira colocada, que é a campeã olímpica também, quer dizer, então é um esporte muito tradicional, vem se tornando muito tradicional no Japão. E a Raíssa, ela vai no mesmo barco da Rebeca, que a gente falava aqui.
Exatamente.
Na semana passada.
Não,
né?
Dá para ser mais campeã do que essas duas, né?
A Raíssa. E a Raíssa é nova. Você vê quanto
15
tempo
anos,
ela
gente,
tempo,
é uma criança.
Quanto tempo tem ainda, se quiser, competindo em alto nível, quer dizer, então é uma grande atleta, assim, muito carismática, né? Vem ganhando realmente o coração dos torcedores, quer dizer, e ganhando, e vamos dizer assim, correndo muito bem, mostrando uma performance genial, quer dizer, então tem muito, muito a conquistar ainda e realmente digna de aplausos também, como é a Rebeca Andrade.
É, a Raíssa teve um ano excelente, né? E essa medalha de prata fechou o terceiro pódio em mundiais só em 2023, né? Ela tem 15 anos e conquistou o primeiro mundial do ano em fevereiro, quando a World Skate realizou a edição de 2022. E no início de dezembro, ela se sagrou campeã também do Super Crown, que é o mundial da SLS, né? A principal liga de skate street.
League, exatamente.
Tá,
ela
super de
entrando,
parabéns.
Entrando no Nine Club, né? Que é o hall das atletas que atingem uma nota de 9 para cima, que é uma coisa fora do normal, Pedro. Então, por onde você olha, ela é digna de elogios.
É, nossos aplausos, então, para Raíssa Leal, nossa campeã do skate. Aê, Raíssa, e que o ano de 2024 continue sendo, né, maravilhoso aí para Raíssa. A gente vai continuar acompanhando aqui o trabalho da nossa fadinha do skate.
De imperatriz no Maranhão para o mundo.
Exatamente. E eu vou falar uma notícia ruim aqui agora. Eu não sei se você viu essa, Pedro. Luto no futsal, né? A goleira brasileira que foi indicada a melhor do mundo e morreu aos 26 anos na Espanha.
Isso, vi.
Você viu essa notícia?
Jennifer, né?
Isso, Jennifer Oliveira.
Ela estava na Espanha, jogava na Espanha, parece, né?
Exatamente.
E ela estava tratando de um tumor no cérebro, se não me engano, uma coisa bastante séria.
Exato.
E acabou vindo a falecer com 26 anos, né? Parecia uma atleta muito com um potencial muito grande, a ponto de ser indicada melhor do mundo na categoria dela. Quer dizer, então a gente lamenta o falecimento dela e deseja força aí aos familiares e amigos.
Exatamente.
De 26 anos, uma menina tinha a vida inteira pela frente. Hein?
Isso mesmo. Fica aí, então, nossos sentimentos, né? Ficam nossas palavras aí de carinho aí, porque realmente muito nova a Jennifer, né? E ela realmente, em 2018, ela foi uma das duas goleiras brasileiras indicadas ao prêmio de melhor do mundo no futsal e foi a quarta melhor colocada. Infelizmente, aí, faleceu nesse domingo, né? Aliás, não, faleceu na sexta-feira, né? Tava fazendo um tratamento de tumor no cérebro, infelizmente, aí. A Jennifer Oliveira Camargo.
Isso aí.
Bom, vamos lá então. Antes da gente encerrar nosso papo aqui, vamos comentar uma mudança importante que foi aprovada na Comissão do Esporte. Medicamentos com substâncias dopantes deverão trazer alerta em seus rótulos. É o que diz um projeto que agora será analisado pelo plenário do Senado e quem traz essa matéria é o próprio Pedro Pincer.
As empresas farmacêuticas poderão ser obrigadas a alertar o consumidor sobre a presença nos medicamentos de substância que possa caracterizar dopagem. É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Esporte, que tem como objetivo evitar o chamado doping acidental. Segundo o texto, apresentado por Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, quando era deputado federal, os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem devem trazer, obrigatoriamente, um alerta sobre essa informação nas bulas e nos materiais destinados à propaganda e publicidade. para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que relatou a proposta na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, muitos atletas não passam no exame antidoping por utilizarem medicamentos sem saber que contém substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem.
A informação sobre a presença em medicamentos de substância que possa caracterizar dopagem ajudará os consumidores, normalmente atletas, a evitarem a ocorrência do chamado doping acidental. Muitas vezes, medicamentos que não necessitam de receita médica contêm substâncias que são proibidas de acordo com o Código Mundial Antidopagem. Em outros casos, o atleta inadvertidamente opta pela ingestão do medicamento sem orientação de profissional competente, arriscando a ingestão de substância não permitida.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que relatou a proposta na Comissão de Esporte, lembrou o caso da ex-ginasta Daiane dos Santos.
Ao se submeter a um tratamento estético, a atleta fez uso inadvertido de um medicamento diurético que continha uma substância proibida. Cabe lembrar que a lista de substâncias proibidas é constantemente atualizada, tornando o acompanhamento extremamente complexo. Nesse episódio, Daiane foi considerada culpada e suspensa por 5 meses das competições.
O texto segue agora para a análise do plenário.
Aí, Pedro, e aí, o que, que você tem a dizer para a gente para complementar suas próprias informações aí?
É, eu acho importante, né? A gente já tinha falado sobre esse projeto aqui durante o ano, né? É, e esse caso da Daiane, quando eu fui fazer a matéria, eu nem lembrava dele. Aí a gente resgatou essa fala da Leila. Porque o caso mais célebre, né, que a gente já falou aqui, teria sido o da Maureen Rigamage, com a história do Clostebol, que era uma pomada que ela usava e acabou sendo suspensa. Uhum. E não disputou até a Olimpíada, né? E depois, quando voltou, foi campeã olímpica. Mas é muito importante isso, porque aí você previne que esses atletas de alto rendimento corram esse risco de acabar sendo suspensos por um uso, como disse o senador, inadvertido de alguma substância proibida, né?
E é muito comum, quase sempre, né, Pedro, as defesas dos atletas quando ocorre um caso de doping, muito comum citar justamente esse fato, de que é difícil de identificar uma substância que muitas vezes não é nem medicamento, né, e é difícil identificar que essa substância ela está presente ali em algum produto, em algum, às vezes até um uso tópico, né, e acaba prejudicando o atleta por meses ou às vezes até anos de suspensão.
É, o remédio manipulado, às vezes, que o atleta não tem muito conhecimento do que foi feito, quer dizer, então é importante mesmo que tenha esse alerta aí para que os casos acabem diminuindo, né.
É, vamos acompanhar, tomara que dê certo essa questão do alerta, que realmente prejudica muitos profissionais, muitos atletas que estão aí. Gente, deve ser uma luta, né? A pessoa está treinando aí anos, chega lá e não poder competir, né? Ainda não por culpa dela, por não ter sido alertada que aquela tal substância estava presente em algum medicamento que ela teve que usar. Então,
exato.
Né, tomara que aí isso aí vá para frente, que a gente consiga então essa melhora aí. Vai ser muito bom para os atletas do mundo todo, principalmente aqui do Brasil, né, que vão ter então esse alerta aí na rotulagem.
Isso aí, vamos ver o que o plenário decide, quando é que isso vai ser votado, né?
É, vamos, olha, antes da gente encerrar aqui, tem ouvinte aí falando de futebol, não tem, Thiago, no Zap?
Tem, quem citou que a roupa da Raquel hoje é grená, em homenagem ao glorioso Fluminense, que disputa a semifinal do Mundial, foi o Raul de Maceió, que tá aqui na fé.
Obrigada,
aqui.
Obrigada, viu, Raul, pela participação.
Lembrando que chegou o grande dia. Quem também tá ligado no Mundial e vai assistir o jogo hoje é o Gene Nelson, que é vascaíno, mas hoje é Brasil. Hoje é Fluminense e aposta em um 2-1 para o tricolor das Laranjeiras.
Tá todo mundo no 2-1 aí, tá vendo que a bola de cristal tá calibrada, hein, pessoal?
Vamos ver, né?
Não fale bola de cristal, não, que eu tô traumatizado.
É verdade. Tá bom. Legal, então, gente. Esse foi o nosso 11 Minutos de hoje. Quero agradecer aqui a participação do Pedro Pincer, sempre com a gente. Obrigada, viu, Pedro? Uma ótima semana para você.
Eu que agradeço, Raquel, a oportunidade de estar aqui e, Thiago, mais uma vez renovando o agradecimento de trabalhar com você pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, e deixar uma saudação especial a quem nos acompanha, e a gente se vê na sexta. Muito obrigado, até a próxima.